Fala aí, pessoal, bem-vindos ao De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldas, onde a gente vai trazer para vocês aqui tudo sobre empreendedorismo. A gente vai falar geralmente com donos de empresa e donos de outros negócios que não estão no eixo, né? Muito legal, a gente vê muitos podcasts trazendo empreendedores famosos, caras conhecidos e tal. A nossa pegada aqui é um pouquinho diferente, a gente vai trazer gente que está empreendendo em outras regiões e que seguramente você nunca conheceu e que tem histórias super fora da curva, né? Nesse primeiro episódio aqui, nos nossos primeiros episódios, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da própria Aldas, né? Nem todo mundo conhece a história da Aldas, então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Aldas e dos nossos sócios, né? Então aqui comigo hoje estão alguns desses sócios, né? O Marco França, que é um dos sócios fundadores da Aldas, junto comigo, o Bruno e o Rogério, e a gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho da história de cada um. Tá? Então, antes de mais nada, eu vou começar por mim mesmo, né? Então, quem eu sou, de onde eu vim? Então, meu nome é Julian Tonioli, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Aldas, né? Antes da Aldas, eu montei um negócio de software, que começou com a plataforma SaaS ali no comecinho dos anos 2000, 2001, 2002, e esse negócio acabou dando certo, né? E a gente acabou sendo investido por SoftBank, acabou ficando grande, foi para vários países. E em 2011, a gente acabou vendendo nossas participações numa transação envolvendo a SAP, né? Então, depois disso, junto com o França, que está aqui, a gente tocou um projeto de varejo eletrônico, né? A gente acabou consolidando um pouquinho desse setor e a gente vai explorar esse case daqui a pouco, mais detalhes. E em 2014, a gente começou a Aldas, né, como um negócio para ajudar outros empreendedores a trazer um pouquinho do modelo de gestão que a gente tinha desenvolvido para os nossos próprios negócios, para ajudá-los em seus negócios também, né? Então, e ali na Aldas a gente atua essencialmente em quatro grandes pilares. Você que acompanha a gente já está acostumado a ouvir sobre esses quatro grandes pilares, que são planejamento estratégico, governança, gestão de maneira geral, e por último, o pilar de capital. E ao longo dos nossos podcasts, a gente vai conseguir mergulhar em por que esses quatro pilares, por que isso funciona, como que eles atuam, como é que a gente usa isso de maneira consistente para gerar valor para os nossos clientes. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa conversa de hoje. Acho que antes de mais nada, né, França? Então, bem-vindo, né, ao podcast de Dono para Dono. Acho que é a primeira aparição de vocês aí em podcast, sua, do Bruno, do Sim. Rogério. Aqui a turma não está muito acostumada com essa dinâmica, né? Então, isso aí. Vamos Se lá. Apresenta para a turma aí.
Beleza. Eu conheço o Julian, é um casamento já antigo. Já estamos aí comemorando 20 anos. Né? Daqui a pouco são as bodas já.
20
anos. Eu conheci
Você já escolheu o presentinho da boda de prata?
O que o senhor quiser, amor. Está tudo certo. Não. Tá tudo bem. A gente se conheceu na época do Pactual. O Julian tinha uma empresa, foi a primeira empresa de SaaS do Brasil, né? Nem se falava de SaaS antigamente, muito menos de SoftBank lá atrás. E o Pactual investia em tecnologia e apontava um diretor financeiro. Na época era eu. Eu não tinha muito diretor financeiro na época para trabalhar a ponta entre empreendedor e fundo. E lá eu conheci o Julian, rodei o portfólio do Pactual por 10 anos. Depois fui vice-presidente da ICAP, uma corretora londrina não afiliada a bancos. Depois fizemos um projeto na parte de comércio eletrônico. 2014, voltamos aí a trabalhar sócios e juntos aí com a Aldas, trazendo esse DNA nosso de tocar a companhia, né? Então a gente tem uma pegada muito forte de transformação e acabamos trazendo também pessoas queridas e que funcionavam lá de trás, como o Bruno Rui e outros caras que vieram com a gente mais recentemente. O próprio Vargas, que está com a gente também já há um tempo, já tinha uma relação com a gente profissional aí de outros carnavais. Então o time da Aldas, o núcleo duro dela, é um núcleo que já se relaciona, se dá bem e trabalha há muito tempo. Brunão, quer falar alguma coisa?
Bom, vamos lá. Eu sou um pouco mais jovem que vocês, então o relacionamento não é tão longo assim.
Começou mentindo, né?
Mas conheço o Julian desde 2010. Eu passei a trabalhar na Spring, a empresa que o Julian fundou. Ali tive a oportunidade de começar minha carreira em negócios digitais. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns segmentos de mercado financeiro, meios de pagamento, indústria de meio de consumo, etc. depois eu fiquei...
Ô, Bruno, lá na Spring, você quando entrou como... Eu entrei como estagiário. Analista ou estagiário.
O Julian era chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe.
Não, eu lembro dessa
história. Eu entrei como estagiário, o Parnaldo me efetivou em um mês e meio de Spring. Então, comecei a carreira lá.
E hoje é sócio na Aldas.
Hoje sou sócio da Aldas. E acho que essa, um pouco dessa história é o que eu sempre conto pro meu time. Sempre que eu entrevisto alguém pra trazer gente nova, eu sempre falo isso, que de fato a turma aqui implementa meritocracia na prática. Assim, eu sou exemplo disso. Quando eu entrei na Spring, tinha, sei lá, 800 colaboradores lá. E dá pra contar na mão os que viraram sócio do Julian um tempo depois, eu sou um deles. Então, isso eu falo bastante pro meu time. Eu acho que dedicação, mostrar o trabalho, mostrar comprometimento, não tenho dúvida que essa turma aqui reconhece.
Então... E deixa eu aproveitar e já botar os caras na fogueira, né? Um pouco disso é aqui mesmo. É mais fácil ser estagiário do Julian ou é mais fácil ser sócio do Julian?
Essa é boa, hein? Essa tá legal.
Cara... Eu acho que é mais fácil ser estagiário do Julian.
Ser sócio do Julian é muito fácil. Eu vou usar uma frase que eu escutei com o Juliano no MIT. Tava lá os dois velhinhos, coitadinhos, né? O Jorge Paulo e o tio Warren. E aí eles comentaram o seguinte: o cara que você tem que escolher como sócio é o cara que você vai botar 20% do seu patrimônio e nunca mais vai poder vender. Então, é fácil.
É fácil? Não, beleza. Porque tem gente aqui que teve relações distintas, né? Sim. Você começou como meu chefe na prática, né? Do ponto de vista...
O seu chefe é nosso funcionário hoje.
Mas do ponto de vista...
Ei, chefe.
Do ponto de vista prático, né? Você como CFO do fundo lá que investiu na gente era nosso chefe, entre aspas, do ponto de vista financeiro, né?
Representava um sócio, né?
Representava um sócio que na prática mandava na gente em algum aspecto do ponto de vista de governança e tudo mais, né? E, né, então, o Bruno começou como estagiário, né? O Rogério, né, pra já aproveitar e puxar o gancho pro Rogério falar um pouquinho, começou como cliente, né, Rogério? Então, explica aí um pouco dessa história e né, o que você já fez antes e como é que chegou essa história de eventualmente se juntar a gente ali.
Bacana, Julian. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa mesa redonda, dono para dono. E, na realidade, comecei lá atrás como engenheiro ainda, cálculo estrutural, bit byte.
Há muito tempo atrás isso, viu, gente? O pessoal fazia cálculo com régua ainda.
Se fizer a conta, vai achar que eu tenho mais de 100 anos.
Não dá dica.
Fica a dica aí. E aí, quando estava lá na jornada do mercado financeiro, que foi a minha segunda, no último ciclo, estava desenhando lá uma estratégia de crescimento e tudo, e precisava de tecnologia. Só que na época, a internet tinha praticamente começado, vai, essa que está hoje aí, que era na década, 2000 ali,
2002.
Né? Fizemos um protótipo, saímos pelo mercado, eu estava no mercado financeiro lá, liderando uma área, em busca de uma empresa que pudesse desenvolver esse protótipo e ser um parceiro, que era realmente bastante desafiador, tanto é que foi pioneiro no mercado financeiro e primeira transmissão wireless de dados sensíveis.
Exato, transmissão de dados sensíveis no segmento financeiro globalmente.
E foi um ano inteiro de desenvolvimento, foi aí na Spring, e foi uma parceria assim, fantástica, isso foi em 2002, e foi ao ar em fevereiro de 2004. Virou Natura, Whirlpool, outras empresas foram conhecer, e passado 2008... A Marolinha, não vamos falar de nada além disso. Em 2008, eu resolvi sair desse ciclo e fundei a minha consultoria, RVR, e comecei a trabalhar ali com planejamento e gestão e essa jornada toda empresarial aí. Também tive um negócio ali de família também nesse meio tempo.
Uhum.
E há 5 anos atrás, mais ou menos, depois dessa jornada toda da gente se acompanhar, surgiu a oportunidade de ingressar aqui na Aldas e começar esse novo ciclo, onde a gente tem aí feito realmente um desenvolvimento assim, fantástico no mundo empresarial, impresso assim, um ritmo em todos os sentidos aí dos 4 pilares que a gente tem, muito diferencial. Diferente, grande, né? Diferente. Grande diferencial, sem dúvida.
Legal. E essa experiência de deixar de ser cliente, né? Você era cliente, né? De vez em quando eu passava perto lá quando tinha que explicar algumas coisinhas, né? Como é que é essa história de, não, se relaciona como cliente, depois se relaciona como parceiro, aí agora como sócio, e aí?
Essa jornada, você sabe que hoje, eu estava falando com um sócio numa mentoria lá de Manaus, e citei para ele dessa questão da jornada, né? Esse negócio de networking, que hoje a turma fala muito, na realidade é uma jornada de relacionamento, né? Quer dizer, é uma grande relação que você vai tendo de identidade, de entrega de valor e de sinergia em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, nessa mesa aqui, a gente tem esse quarteto, né? Quer dizer, assim, e mais três outros sócios também nessa nossa jornada. E é fantástico. Quer dizer, só para a gente falar da jornada, lá no desenvolvimento, era questionado quanto, todo mundo sabe, no mercado financeiro, a questão de segurança e essas questões todas que tem no DNA do negócio, né? E era a primeira transmissão de dados, como a gente falou, e o primeiro aplicativo em PDA, que era o smartphone de hoje, era tudo Avant Premiere, né? É. Depois veio a jornada da gente trabalhar juntos, né? Nessa, aí sim, já em consultoria, fizemos alguns trabalhos juntos, né? A quatro mãos, e surgiu então a oportunidade da gente dar espaço junto na Aldas. E tem sido fantástico, gente.
Não, acho que uma coisa legal é que às vezes a turma passa despercebido, né? Que os negócios, eles não surgem de um dia para o outro, né? Eles vão sendo construídos ao longo do tempo por uma série de fatos, né? Que parecem desconexos no primeiro momento, mas que depois, eventualmente, vão se combinando e vão formando isso, né? Acho que ao longo dos próximos episódios, aí vocês vão ver como as histórias das pessoas que hoje formam a Aldas são histórias que vão se cruzando em vários momentos, né? Mas acho que para a turma que não conhece muito, né? A curiosidade de que a Aldas surgiu de um monte de não, né, França? Acho que...
muitos não.
Acho que
muitos
vale, nãos. Acho que, né, a gente teve sucesso antes da Aldas em outros projetos, em outras iniciativas, né? Eu na Spring, depois a gente junto na Big, sei lá, na ICAP, várias coisas que a gente acabou fazendo antes, mas a Aldas em si surgiu de uma sequência de nãos.
Exato. Né? A gente teve um histórico, né? Eu sou formado há 32 anos, você deve ser formado há uns 25, 27 anos. E, obviamente, a gente construiu uma história de mais sucessos que fracassos, né? Mas, como todo mundo que faz muita coisa, tem os fracassos pesados. E a gente teve um histórico que antecedeu a Aldas, que foi, acho que, o gatilho de fazer a Aldas, né? A gente tentou fazer um IPO. O IPO, classicamente, é um ciclo de 4, 5 anos e é um 0-1 clássico, né? Então a gente foi, investiu, trabalhou sinergia, fez auditoria, fez roadshow, gastou dinheiro e deu zero. Né? O IPO ele tem uma atividade de pano de fundo que ela tem a ver com humor de mercado e você não controla. O que você consegue fazer é estar preparado, mas você não controla a janela. E essa janela não aconteceu. E depois dessa situação, eu e Julian achamos oportuno usar a nossa experiência que foi grande, que tinha muito mais sucesso que fracasso, mas com um IPO fracassado recém, dizer, cara, vamos fazer uma coisa que seja menos 0,1, tocar e transformar um monte de negócio e fazer as coisas crescerem e oportunidades vão surgir nesse processo, nessa jornada. E aí surgiu o nosso negócio hoje, que já está indo para o nono ano aí.
Né? Mas o curioso, eu acho que o que eu lembro muito da quando a gente começou e tinha essas conversas de começar a Aldas, é que a gente tinha claro que a gente tinha que associar gestão ao capital. A gente sempre veio do lado, né? Eu vim do lado da gestão, você, por mais que estivesse junto de capital também, um viés muito mais operador, né? Utilizar dinheiro na economia real ali, fazer as coisas acontecerem. E a gente tinha essa convicção de que a gente tinha que conseguir associar operação ao capital, especialmente vindo da experiência que a gente estava, que era assim, porra, a gente tinha operado 11 caras de varejo eletrônico por 2 anos, gerado valor para eles e mesmo assim não conseguimos encostar a mão ali no capital para fazer o projeto acontecer da maneira que a gente queria. E lembra que a gente rodou uma porrada de fundos com essa história. Primeiro a gente inventou essa história do Operating Partnership, né? Que a gente não consegue falar que a Aldas é uma empresa de Operating Partnership porque ninguém sabe o que é. A gente tem que falar que é de consultoria. Mas lembra que a gente varreu todos os fundos para falar assim, pô, e aí... vamos acessar capital, vamos falar junto, capital com operação e tal, e o que, que a gente ouvia desses caras, né?
Sim, a gente, na verdade, a gente se classifica como peões intelectuais, né? Então, a Aldas, ela consegue transformar porque ela consegue botar a mão na graxa e consegue transformar porque tem intelecto. Então, eu acho que essa questão de aliar a grana com a gestão, ela é uma coisa que alguns caras no Brasil fazem, são poucos. O operador mais clássico, ele acontece mais claramente nos Estados Unidos, né? Que é uma figura que tem um operador com o capital. No Brasil, ele é mais quebrada, né? Ou tem o capital ou tem o operador, né? Então, se você associar isso aí, teu risco operacional e financeiro e a execução do negócio, ela é totalmente diferente, né? Tua chance de sucesso, ela é outra. Então, acho que essa é uma migração legal que a Aldas tá caminhando para isso. Ela acredita nisso. O Brasil, ele flerta com isso, mas ainda não conhece isso. O cliente Aldas, como você falou, né? Se eu falar de operating partner, vai dizer, puxa, o cara não entende nada ou vai comprar minha empresa sem pagar nada, né? Uma das duas coisas. Então, eu acho que essa educação, né, do que a gente faz, ela vai acontecendo. O boca a boca também foi acontecendo. Sim. E acho que hoje a gente tem um nível de reconhecimento em cima de um esforço extremamente duro nosso do início, desde lá de trás, parceiros aguentando muita coisa, e agora o sucesso é um pouco fruto no trabalho decente, correto, super guerreiro, sem bandeira, sem sobrenome, que a gente veio fazendo. E aí as pessoas obviamente vieram junto com a gente, vieram a ajudar, a fomentar, a acelerar a atividade, né?
E Bruno, assim, uma das coisas que a gente vê lá e que a gente faz muito, né? A gente tem nossos pilares essenciais, né? Sim. Planejamento estratégico, governança, gestão de maneira geral, mas dentro desse capítulo gestão tem algumas frentes que você hoje é o responsável ali de maneira geral pelas políticas nossas e pelas práticas, né?
Sim.
Que são as que a gente chama das práticas de digital e eventualmente as práticas mais voltadas à aceleração de vendas de maneira estrutural, né? Como é que... O que você vê de maneira geral que são os principais desafios dos nossos clientes quando eles começam a querer fazer alguma coisa nesse sentido? Ou seja, onde é que está a dificuldade do cara? É em saber o que ele quer? É em saber como fazer? É um pouco das duas coisas. Como é que você consegue conectar esse aspecto de digital? E muitas vezes a gente ouve que digital só funciona para negócios da nova economia e nossos clientes, em sua grande maioria, são clientes de old economy, tradicional, de velha economia.
Sim.
Como é que a gente consegue fazer essa ponte entre o que esse cara precisa e o que a gente ali está tentando trazer de novas práticas?
É boa. Acho que o primeiro aspecto é que nem sempre o cara tem clareza do que ele quer fazer. Às vezes ele tem um portfólio gigante de produto, não sabe exatamente como priorizar, etc. Mas acho que a maior dificuldade é em como fazer, em como utilizar essas estruturas mais ágeis que a gente vê principalmente em negócios digitais. E eu acho que uma parcela importante, assim, é falta de indicadores, falta de gestão e números sobre o processo de venda. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha forte quando a gente começa a implantar o nosso modelo de trabalho, né? Então, baseado nesses indicadores, a gente consegue dimensionar melhor a equipe comercial, marketing, para trabalhar dentro do método que a gente está acostumado e que a gente implementa nos nossos clientes. E no fundo, tudo parte de uma matemática. Tudo parte de um funil de taxas de conversão, de capacidade de atuação, etc. Mas esses dados quase nunca estão bem estruturados. E quando a gente fala de negócios que não são negócios digitais, aí esquece. Aí é muito difícil. O cara não tem ideia de que é o CAC dele, o cara não tem ideia de quanto que o cliente
ele
traz de retorno.
Ele sabe o que é CAC para começar, né? Ele sabe que ele tem que medir o que é CAC.
Grande parte das vezes ele não sabe o que é CAC, não sabe como medir, obviamente ele não mede. Não sabe quanto que o cliente gera para ele ao longo do tempo. Então eu acho que a parte mais difícil é essa falta de gestão e controle em números do processo. Para ter uma equipe bem dimensionada, para ter a estrutura correta, trabalhando no método correto e ter uma previsibilidade de resultado. Como é que eu trabalho para atingir aquele resultado que eu quero? Né?
Tem uma frase bem legal que os nossos clientes falam, a gente fica satisfeito porque a gente está aqui para trabalhar direito, que é assim, acho que agora eu estou entendendo meu negócio. Quando ele fala isso, fala assim, opa, agora a gente vai conseguir expandir. Porque enquanto o cara não entender, ele tem medo. Na hora que ele entende e domina, ele consegue desenhar o processo. Uhum. Então tem uma etapa que ele fala isso, uma etapa que valida o trabalho e acelera depois, né?
Sim.
E Rogério, assim, uma coisa que você fala muito, né, é a diferença entre empreendedor e gestor, né? E às vezes o empreendedor ele é forçado a ser gestor, né? E como é que você enxerga, assim, tipicamente, como é que a gente consegue colocar com esses nossos pilares, como é que a gente consegue explicar para esse empreendedor os diferentes papéis, né, da estratégia, da governança, da gestão em si, do capital, né, no negócio dele, e fazer ele entender essa diferença de papéis entre ele, uma coisa ser dono, uma coisa ser empreendedor, outra coisa ser gestor, outra coisa ter dia a dia.
Bom, esse é um dos principais focos de transformação, né? Então, na Aldas, a gente atua muito com essa jornada da transformação, né? Porque a grande maioria dos empreendedores, e para não dizer 100%, nunca foi gestor. Então, ele chegou ali
e
na...
E por que você acha que é isso? Por que você acha que... Vamos fazer a pergunta inversa. Por que grandes gestores... Né, às vezes CEOs, gestores que são reconhecidamente fora da curva pelo mercado, não são empreendedores.
Então, é a questão do ângulo, digamos. Quando você está como gestor, se você na sua jornada não desenvolveu esse espírito, digamos assim, do mais holístico, mais macro... E uma visão até... É aquela história, né? O empreendedor, ele constrói as asas quando está caindo. Então, ele tem um espírito que é muito mais ligado ao risco. Uhum. Né? E já o gestor tem aquela dinâmica que é lidar com o contexto e trabalhar o desenvolvimento. Então, ele está acostumado a partir de variáveis, de inputs... O empreendedor, muitas das vezes, como o próprio Bruno acabou de comentar, ele não sabe e não tem. Então, são características muito diferentes. E quando a pessoa quer mudar a jornada, eu sou gestor, quero empreender, tem que, sem dúvida nenhuma, tem que começar a trabalhar essas questões mais aspiracionais e de lidar melhor com o risco. Né? O contrário já é mais difícil.
Uhum.
Por quê? Porque você nunca praticou. Você lá na década, enfim, com seus 20 e poucos anos, já não se identificou nas estruturas corporativas e foi lá e montou o seu negócio próprio.
Uhum.
Ou nem entrou no corporativo. Já começou ali, até na faculdade, até já começar a ter seus primeiros insights e seus primeiros negócios, né? Junior Achievement e assim por diante.
Uhum.
Então não tem referência para essa pessoa o que é gestão. E por isso que uma das questões que a gente mais encontra na questão de transformação e ciclo de crescimento é aquela questão que o empreendedor, o sócio, ele contrata gestores, mas ele continua lidando como equipe, porque ele não entende muito como é essa dinâmica. E fica, de uma certa forma, todo mundo horizontal.
Uhum.
E nessa ótica,
na verdade, ele tem medo, né, de não ser horizontal e aquilo, por algum motivo,
perder controle
ou atrapalhar a companhia.
Exato.
Do ponto de vista de burocratização, né? E ele não entende que, em algum grau, né, converter esses processos e tal, criar essa estrutura de gestão, esse modelo de gestão, é fundamental para ele ganhar escala, né?
Perfeito. É aquela história dele ter o esqueleto para ganhar musculatura.
Exato.
Mas tem uma ironia aí que é o seguinte, vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui. Se você pegar 90% do cliente Aldas, ele ou ela, ele tem uma pegada, um sensor aranha danado, tem uma pegada comercial fantástica e ele ignorou muitas coisas, seja porque ele não conhecia ou porque ele não gastou tempo. E aquilo fez ele ganhar um tamanho. Se ele tivesse pensado muito lá atrás, eu tenho certeza absoluta que ele não teria chegado aqui.
A gente fala isso toda hora, que a gente não tem dúvida que se o cliente soubesse o nível de risco que ele correu...
Não teria chegado até aqui.
Ele talvez tivesse tomado decisões diferentes para evitar esse risco e não teria chegado até onde aqui. Ele chegou.
Ponto.
Né? E muitos ficaram pelo caminho.
Que, de certa forma... É que esses a gente nem conheceu, né?
Exato.
Né? Então esses a gente não conheceu. Infelizmente o cara...
Ele parou antes.
A gente conheceu
o cara que tomou o risco e não implodiu.
Né? Que a ignorância é o risco. E a ignorância no sentido...
De não conhecer.
De não conhecer, né?
Não tem a ver com burrice.
Não tem a ver com burrice, mas de não conhecer o risco que o cara tá correndo, às vezes é um combustível fundamental pro cara chegar onde ele tá chegando.
Eu não tenho dúvida. E aí depois você tem uma camada de gestão que ele não tá acostumado, que eu acho que é onde a gente entra bem, né? E também, como a gente já foi dono e é dono de muita coisa, a gente tem uma autoridade de falar de uma forma franca em benefício do negócio, protegendo o dono, a verdade.
Você tem uma frase que você usa que é muito boa, né?
Exato.
Essa frase é fenomenal.
Essa frase é muito boa. Eu brinco o seguinte, já tem um monte de gente para mentir para você. Sua mulher, seu filho, sua amante, sua mãe, a gente não vai mentir para você. Então, e vale para mulheres e homens, né? Então, no nosso caso aqui é focar no cara, aparar as arestas onde ele é ruim, trazer a gestão que ele não tinha, mas entendendo que ele não ter tido, trouxe ele até aqui. Então, vamos respeitar a história do cara e daqui para frente vamos tocar junto.
O talento dele é exatamente esse, né?
O talento
dele é empresarial.
O talento dele ou dela é um talento de, putz, eu vou porque eu acredito, eu tenho um assessoramento danado, aquilo vai dar certo e aquilo é, muitas vezes, é nato. A pessoa adora aquilo, faz aquilo com paixão, então... Ela transformou porque a pessoa acreditava, entendia e tinha um senso aranha. Agora começou a ter um gargalo que é a gestão.
É, e tem um ponto importante aí. A partir desse estágio, é que ele precisa intensificar cada vez mais o talento dele, que é o aspiracional. Senão todas as empresas seriam iguais. E aí está o DNA. E muitas das vezes ele está afogado naquele operacional, exatamente porque o estágio foi ocupando ele. Então, quando ele começa a formar essa camada de gestão e começa a deliberar e começa a ver que funciona, porque aquela história do cara, a leitura é rápida, e aí ele começa a abrir banda, a mais oportunidades e intensificar, a jornada começa a fluir.
Sim, sim. Né? Não, é por aí mesmo. E a gente vê como isso faz diferença pro cara no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem certa resistência do cliente em mudar um pouco essa chavinha, né? E a gente vê que quando a gente começa a incutir isso no cara, ele realmente começa a entender como é que o negócio dele muda, né? Agora, Brunão, cara, essa história de ser consultor aí, né? Uma coisa é vender software... que é o que a gente fazia na Spring.
Sim.
Outra coisa é vender CRM, vender performance, que é o que você fazia ali na Unir.
Sim.
Na Mutante. Vender performance é fácil, né? Você vai lá pro cara e fala assim, eu vou aumentar sua performance aqui e vou pegar um cut.
Só precisa performar.
Precisa entregar a performance. Mas vender a performance é fácil. O duro é entregar a performance.
E quando entrega, o cara às vezes quer rever ali o contrato.
Quando entrega, quer rever o contrato.
E essa história de ser
consultor, cara? Onde pega? Qual que é o principal desafio aí, né, nessa história de consultoria? Você já tá com a gente ali há 3 anos já? 4?
Em 2018, vai fazer 5 já.
A gente tá em 22 ainda, né?
Pô, mas esticando. Foi comecinho de 2020, de 2018.
Começou o choro.
4 anos. E aí, qual é que é essa história de ser consultor? Onde pega? O que é difícil se posicionar como consultor junto do cliente e conseguir... Porque até ali, tua carreira toda foi assim. Você tinha os instrumentos para executar na sua mão, né? De certa forma... Conseguia mover os recursos. E como consultor, essa dinâmica muda. E aí, onde pega?
Muda bastante. Para mim, acho que tem dois principais aspectos. O primeiro é que a gente atende empresas muito diferentes umas das outras. Então, quando eu vendia software, quando eu vendia solução, eu tive exposição a alguns tipos de mercado, que eu consegui aprender um pouco dos negócios, né? Mas hoje a gente tem exposição a outros tipos de negócio que a gente não tinha exposição antes. Então, acho que o primeiro... ponto é esse, entender as especificidades de cada tipo de negócio para a gente conseguir aumentar a nossa chance de conseguir ter um insight adequado, e por isso que a gente se baseia muito em metodologia, para não ficar muito dependente de insights geniais a todo momento, né? Então, acho que esse é um tema. O outro tema é que muitas vezes o fundador ou o dono da empresa, por mais que ele te contrate, ele sabe que ele tá te contratando porque ele precisa de ajuda em algum aspecto. Em alguns momentos o cara vira e fala assim, ah, tá bom, mas eu sempre fiz assim, né? Então a gente começa a direcionar, sugerir coisas que funcionaram em outros contextos, etc. E às vezes existe uma resistência do empreendedor, do empresário, uhum, em executar ou ir por aquele caminho que a gente tá sugerindo, né? É, pelo simples argumento de que eu sempre fiz isso dessa forma.
Eu brinco que é a diferença entre ter vontade e ter disposição, né?
Exato.
Uma coisa é ter vontade de fazer as coisas diferentes.
Exato, mas na
outra
prática...
Outra é ter a disposição para fazer, né? Que são coisas não necessariamente são iguais, né?
Exato. Então, acho que você ter firmeza, autoridade naquilo que você está propondo, para o cara falar assim, não, beleza, confiei, vamos por esse caminho... E vão buscar o resultado que a gente espera, acho que é um dos grandes desafios.
E tem outra parte também que é o seguinte, às vezes você tá ali para falar o que ele já sabe.
É verdade.
Mas ele não executou.
É verdade.
E a minha piadinha é o seguinte, o que você já sabe e não executou, deveria te cobrar mais caro ainda. Porque o que você não sabe, beleza. Então, tem uma boa parte do nosso trabalho que é transformar o que eles coletivamente já sabem, mas por alguma razão... Não estavam fazendo.
Esse é um ponto, né? E às vezes até se brinca um pouco com a história de consultoria, que no fundo, eu tô pagando para ouvir alguma coisa que eu já sabia que eu ouvi. Em parte é verdade. Em parte é verdade, né? Exato. O que eu acho que o grande papel da consultoria não é necessariamente em dizer o que você precisa fazer, porque isso provavelmente você sabe. Eu acho que o papel da consultoria é em conseguir fazer Total. Você fazer aquilo que você sabe que deveria ter feito e não fez, né?
Exato.
Ou mesmo em como implementar aquilo de alguma maneira que seja mais inteligente, ou que seja mais eficaz, ou que seja, né, mais rápido, qualquer coisa assim, né? Mas é dificilmente... Óbvio que a gente às vezes chega em cliente e acha coisas que são insights. Às vezes acontece.
Eu acho que a gente faz com frequência.
Até
mas,
porque a gente traz muitas vezes referências de outros lugares, tem muita experiência e tal. Mas acho que mesmo quando você acha esse insight... A questão é como é que você coloca ele em prática, né? Como é que você bota ele para funcionar.
Eu acho que esse é o desafio, né? Tem a frase americana que a ideia vale centavo e a execução vale milhões, né? E como também a gente e se sente um peão intelectual de verdade, você não se incomoda em transformar junto. Se você meter um PowerPoint pro cara e falar assim, tó, ele não vai executar. Porque senão ele já tinha feito.
É.
Essa faz a diferença.
É, quando eu tô conversando com um potencial novo cliente, eu sempre foco muito nisso. É, tem muita consultoria que faz um trabalho de planejamento muito bem feito, mas eu acho que é aqui que a gente se difere um pouco, assim, é quando a gente pega na mão do cliente e ajuda o cliente a executar aquilo, porque isso acontece muito, não é raro a gente pegar cliente que já fez trabalho de Exato. Planejamento no passado... Uhum. Receber um PowerPoint de 200 slides lindo lá...
Aliás,
é que
a gente
lá
já foi contratado por clientes que tinham o PowerPoint de 200 slides e não sabiam como colocar na prática.
Exato.
E o nosso papel era em como aterrissar aquilo em um conjunto de ações que fossem implementáveis.
Exequíveis, né?
Então, eu sempre reforço que eu acho que talvez o grande pilar nosso assim, é a parte de gestão e execução. Eu acho que a gente é onde a gente gera muito valor para o cliente.
Não, e um ponto rápido, que a gente às vezes acha que é só porque a nossa empresa que tem 20 pessoas, 30 pessoas ou 50 não tem recurso para. A gente já fez projetos para grandes empresas globais que têm recursos ilimitados. E, no entanto, nos buscam para também esse tipo, ok, que o nosso foco é empresarial e tem sido. Mas por quê? Exatamente por essa, vamos chamar assim, know-how de facilitar a questão de acontecer. E muitos estão lá com as suas estratégias, com seus planos feitos, mas é aquela questão, falei hoje sobre isso, a execução estratégica novamente. A história de como é de fato eu consigo... fazer acontecer e do nosso lado sem criar dependência, que é isso que a gente quer. A gente quer que a estrutura ande e flua, né?
Não, e muito legal isso. Agora, aproveitar, mudar um pouquinho o viés aqui para a turma conhecer um pouquinho mais da gente. Eu acho que tem alguns causos aqui de dentro da Aldas, né? Que são sempre coisas curiosas. Rogério, você já está aí Cara, de RVR e Aldas...
60 anos.
15 anos.
15 anos aí de consultoria, né? 15 anos. Que foi a situação mais peculiar que você encontrou aí nesses últimos 15 anos?
Olha, Julian, primeiro, é sempre um prazer a cada minuto poder assim, conviver com esse mundo empresarial, porque a gente realmente aprende muito e é uma troca, né? Como a gente estava falando há pouco aqui dos insights, é realmente fantástico. E, então, assim, é uma questão contínua, né? O Brasil, também falamos aqui há alguns minutos atrás, é ilimitado. Somos a 10ª maior economia, 6ª maior população. E se a gente for pelos segmentos, a gente é top 10 em vários deles. Não é só pelo agronegócio. Então, é muito mais a oportunidade de fazer acontecer no seu negócio do que para a porta para fora. Porque existe mercado.
E acho que esse é um negócio super relevante agora, né? Que a turma fica super preocupada com, mas a eleição, deu A, deu B... E tem muito valor para fazer as coisas no micro ali, né? Ou seja, capturar valor ali no dia a dia, no micro e no que a gente tem a nosso alcance, né?
Não, e a gente lida com as famílias, né? Porque grande parte da tem questões familiares envolvidas, sim, grau de parentescos.
Sim.
E é o Brasil como ele é, de vida prática, né?
Sim.
Tem uma coisa que eu percebi recentemente que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte... até também compartilhado por pessoas que têm muito sucesso, alguns banqueiros também mais ligados à parte de economia real, né? Eles apostam em economia real. Até um tempo atrás, o cara que não pertencia ao eixo aqui do Rio-São Paulo, ele não falava os jargões, não falava o anglicismo, ele se sentia menor. Aí ele começou a entender que ele é muito melhor do que o eixo clássico do Rio-São Paulo, porque sim, ele tomou o risco, ele transformou, ele gerou emprego. E esse cara vem aqui hoje dizendo, não, cara, por que, que eu vou achar que eu sou menor do que você? Então, eu acho que tem também uma parte de... A persona mudou, entendeu? Então, acho que isso ficou bem interessante. Uhum. E aí, esse cara, ele está entendendo que ele que transforma o Brasil. Não, é só o dinheiro.
E voltando à questão dos quatro pilares, não é à toa que a gente definiu esses quatro pilares, porque eles todos se falam. E eles, sim, todos, exato, são necessários para você fazer a jornada, porque sem governança... Você não consegue ter uma organização, exato, dentro da sua
Você não, enfim, tira a dinâmica, estratégia do papel,
societária,
você não desenvolve a gestão, tem sem agora, capital você não entrega, você não acessa capital se não tiver estratégia, não tiver governança, não tiver gestão.
Tem um caso agora aqui que tem 60 pessoas ganhando dividendos na quarta geração.
Putz.
Então, assim, é o Brasil, né? E assim, e um negócio, cara, fantástico, que é isso que é interessante, essa troca toda empresarial, sabe?
França, você é conhecido na Aldas pelas piadas.
Piadas inafiançáveis aqui, agora
algumas
a gente tá no podcast.
Algumas são inafiançáveis.
Vou pensar se eu posso.
Mas, eu não vou pedir para você contar as piadas aqui, porque elas, em geral, envolvem figuras de linguagem que são...
Que são chulas.
Mas você gosta de usar muito da frase dos sapequinhas. Eu achei que o exemplo dos sapecas, lembra da nossa famosa reunião com
os 12 com sapecas?
Os 12 sapecas. Acho que vale contar o caos para a turma dos 12 sapecas.
Os 12 sapecas. O cliente da Aldas, ele classicamente, ele é sapeca, né? Ele ou ela. Mas essa operação foi interessante porque era uma operação de roll-up, né? O que é roll-up? É você fazer uma sequência serial de aquisição de companhias. E eram companhias pares, né? Então, teoricamente, para a coisa andar, a gente estabeleceu uma regra isonômica, com acordos claros, e, enfim, para que tudo desse certo, né? Para que não tivesse uma pessoa sendo privilegiada com relação à outra ou vice-versa. Tudo bem, fizemos lá documentações, gastamos uma baba com advogados, chegamos lá para as assinaturas. E aí começou a puxar a gente para um lado, puxar a gente para o outro. Todo mundo queria um pedido. Aí a gente apelidou carosamente essa turma de, putz, sapequinhas, né? Cada um deles tinha uma criatividade, uma razão pela qual ele achava que ele merecia mais do que o outro, que era um par dele no mesmo setor, fazendo a mesma coisa com a mesma margem, né? Então, essa criatividade, essa coisa jocosa, ela também é interessante para esse convívio, né? Com o empresário, que ele tem que ser criativo, ele ou ela, né? Então, tem o cartesiano e tem o dia a dia. E o brasileiro, sem essa questão, acho que não é nada. Então, esse convívio de saber tocar o dia a dia numa porradaria violenta, ao mesmo tempo ter essa parte lúdica, eu acho que isso faz parte dessa cultura nossa.
Ah, e acho que isso que também faz o dia a dia ser mais tranquilo, porque o dia a dia de consultoria...
Ele é maçante,
ele
né?
Ele é maçante, ele é puxado, né?
Se não tiver isso, né, você só tem a parte pesada.
Aí só sobra pra fazer que nem o Bruno, que desestressa de outras maneiras, né? Exato. Ô Bruno, quantos rifles são já? Quantas armas?
Rifles, vamos lá, no total são 11. Mas é que no Brasil, a turma acha que é fácil ter arma do dia pro outro, não é.
É, registrado.
Das 11, inclusive, só tem 4 comigo. As outras 7 estão justamente no processo de autorização de exército e tudo mais, então...
Mas ele passou vergonha, né? Aquela vez que a gente foi dar tiro. Quem foi o pior que deu tiro?
Mas depois eu dei uma treinadinha e fiz a revanche.
Tirou o mês de férias da aula.
Era pra motivar
a
turma.
Mas eu fiquei sabendo também, nesse evento aí, que teve gente que só descobriu, começou a suar depois, descobriu quanto tava gastando pra atirar.
Não, foi engraçado, que foi assim, ó, a gente tava lá, a gente já tinha dado, sei lá, uns 200, 300 tiros de pistola, aí chegaram dois caras com um fuzil, um com 7.62 e outro com 5.56. Cada um deu 5 tiros e foi embora. Aí o França virou pra mim e falou assim, pô, Brunão, qual a graça, cara? Aqui a gente já tá 3 horas aqui, tem mais outros brinquedos pra gente brincar e tal. O cara vem aqui, dá 5 tiros e vai embora.
1 hora e meia de trânsito, pô, pra dar 8 tiros.
Eu falei, pois é, que nesse 1 minuto que ele deu 5 tiros, aí foram uns R$500, mais ou menos. Aí esse aqui arregalou.
Não, pra quem não sabe, né, turma, o França, ele é o financeiro da aula, né? Como todo financeiro costuma ser um pouquinho mais mão fechada, né? E aí começou a ficar preocupado ali com o investimento do esporte.
Já tivemos traições piores na Aldas, né? A reforma da Aldas eu não sei até hoje, já tem 2 anos.
Eu não contei, não. Eu confesso, esse aqui eu não nego, falo a verdade, não contei quanto foi gasto na obra. O cara é o que mais elogia o escritório hoje, mas não sabe quanto gastou.
Ele botou no balancete
outros. Eu não sei se ele souber quanto foi gasto, se ele vai continuar.
Esse é o conceito valor e preço.
É uma questão de valor e preço, exatamente. Rogério. Aliás, é uma discussão frequente, né? Qual que é o valuation, qual que é o meu preço, são coisas diferentes, total, né? São coisas bem diferentes. Não, legal, boa. E, Rogério, acho que é a última aqui pra gente começar a fazer um wrap-up aí, fazer considerações finais de todo mundo, mas consultor também tem que aprender, né? Onde é que a gente aprende?
Olha, a cada minuto. Porque com a troca que a gente tem com os sócios e sobre... A investigação, a gente estava falando que a gente é uma boutique empresarial, e por que a gente não é consultoria? A gente pensa no negócio 24 horas. Eu já contei aqui várias vezes sonhando com algumas frentes que a gente tem que trabalhar, enfim. Por quê? Porque o nosso papel não é fazer, o nosso papel é influenciar. E muitas das vezes a gente precisa entender assim, qual que vai ser o melhor ângulo. Né? Quer dizer, pô, é aquela história, é tudo óbvio. Mas o óbvio muitas vezes não está sendo feito.
E o óbvio dá dinheiro, né?
E o óbvio dá dinheiro.
Né, a gente fala muito com o Alfredo aí, que é um parceiraço nosso, que ele fala que o óbvio dá dinheiro.
Poxa, então você focar nisso e realmente manter a resiliência é realmente um aprendizado a cada minuto, a cada segundo.
É, mas acho que o Rogério colocou um ponto ali que pelo menos para mim é fundamental para essa história de a gente aprender na evolução de ser consultor, que... tá com vocês, assim. Muitas vezes o Julian é o consultor do consultor. Às vezes tem alguma coisa específica num cliente meu. Julian, me ajuda aqui, cara. Tá acontecendo isso, isso, isso. E aí? Qual que você acha que é o caminho? Então, estar com vocês que tem mais tempo de experiência, assim,
Tem uma piadinha disso, né? Primeiro, a gente não é gênio, né? A gente já se ferrou muito. Acho que isso é uma coisa importante, né? Não é de graça. Outro dia eu falei assim, não, já sei tudo. Eu falei, como é que você sabe tudo, rapaz? Você tem 12 anos de idade, eu aprendo que nenhum animal há 30 anos, ele virou e foi estudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o cara chegou lá pro Van Gogh e falou assim, Van Gogh, quanto é que faz uma tela aqui, 1,5 metro por 1,5 metro? 600 mil euros. Ele, mas você tá brincando? Quanto tempo? Uma semana, né, Van Gogh? Não, 60 anos e uma semana. Então, você não chegou no estádio que está à toa. Então, a gente tem um histórico grande. Aqui na Aldas, o Vargas é o mais velhinho, mas a gente tá todo no cabelo já... Exato. Cabelinho branco. Então, você tem um time super sênior. E acho que isso faz diferença. Ah, o cara é gênio? Não, o cara já viveu um monte de coisa. O Julián é sócio de dezenas de companhias, startups, já tocou um monte de coisa. Eu e ele já tocamos um monte de coisa nos últimos 20 anos. Então, já viveu, acertou e errou um monte de vezes. Por isso que agora é fluido, porque não foi fluido antes. Então, o cliente ele se beneficia dessa fluidez, primeiro ponto. E segundo ponto, o cliente te reconhece. Quando ele sabe que você tem a casca grossa, ele também te escuta. Porque você tem autoridade, dizer, cara, aí vai dar cagada, bicho. Por causa disso, disso, já vemos isso aqui, tal, tal, tal. Já pedimos dinheiro aqui, aqui, aqui.
By the way, isso aqui eu já gastei...
E nessa aqui eu gastei tanto, inclusive com o Julián.
Custou tantos milhões de reais.
Do nosso bolso.
Aqui, exato.
Então fica muito mais fácil essa troca, boa, porque o cara tá vendo, você tá falando para ele uma coisa que é uma evidência. Você não pegou um livro de alguém e aprendeu. Então faz muita diferença isso.
Boa. Né? Francinha, para terminar aqui, uma frase que você acha que todo mundo tem que levar.
Para os empreendedores?
Para quem está ouvindo aí.
Para quem está ouvindo? Eu acho que aqui é um... O Brasil é um território cowboy. Então, assim, se você tiver perseverança e se associar com as pessoas certas, você vai prosperar. Mas tem que ter muita resiliência.
Boa. Rogério, uma frase aí, uma consideração final para quem está ouvindo a gente aí.
Evolução.
E vendo, né?
Evolução contínua. E resiliência.
Sempre o romântico, né?
É romântico, romântico. Pra quem não conhece, o Vargas...
Eu tava num workshop na sexta-feira
de mau humor.
E o cara me pergunta assim, o que é certo e o que é errado? Então, vamos lá, prática de gestão é a melhor prática. Agora, cara, você fez hoje? É uma prática, amanhã pode ser melhor.
Então tá, evolução não tem limite, contínua.
Né? Evolução contínua e resiliência.
Resiliência.
E foco no... Libera-se do operacional... para você poder transformar o seu negócio.
Boa. Bruno?
Bom, vamos lá. Uma frase que não é minha, mas que eu já ouvi.
Sem falar em resiliência, por favor.
Não. Cuidado com o que você deseja, que pode acontecer.
Essa você ouve muito de mim. Às vezes, exato. Vem pedindo umas coisas lá. Assim, cuidado.
Essa frase você gosta de falar, é verdade.
Porque às vezes pois acontece.
É isso, assim. 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu era estagiário e eu desejava algumas coisas que hoje são realidade. Óbvio que tem muita coisa ainda pra buscar.
Tá, a listinha
buscar,
tá renovada pros próximos 10?
Sempre renova, porque senão não perde o sentido, né?
Boa, boa.
Sempre renova.
Julián, agora falta você dizer qual é o teu hobby.
Meu hobby? Ah, cara, meu... Bom, primeiro, meu hobby é... Bom, eu gosto muito de carros, então meu hobby é gastar tempo com carros, gastar tempo com startups. Tem gente que fala que é um hobby, você fala que eu
optei
por
não
ter filhos e optei por investir em startups, né? E eu gosto muito de relógios, então eu gasto bastante tempo estudando sobre isso e tal. Então, acho que esses são alguns dos hobbies aí fora do dia a dia, né? Então, acho que são algumas coisas que eu faço.
E a frase? Frase empresarial.
Não, cara, eu gosto muito de uma frase que é o seguinte, cara. A gente não sabe o que a gente não sabe. Né? E aí, eu acho que você tem que ser sempre se cercar de pessoas que consigam te ajudar esses pontos cegos, né? E outra coisa que eu gosto de falar muito é que... As mesmas qualidades que te fazem bons em muitas coisas são os mesmos pontos cegos que te fazem ruins em outras coisas, né? E as pessoas, elas não conseguem ser o duas caras, né? Elas não conseguem ser... ligar e desligar habilidades e defeitos quando ela quer. Então, a gente tem que respeitar isso. Tem que conseguir entender que as características que fazem a pessoa muito boa em alguma coisa provavelmente serão as mesmas características que vão criar pontos cegos em outra. Então, acho que essas são duas coisas que eu gosto de falar bastante, além do que o próprio Bruno colocou ali, que é, cara, cuidado com o que você pede, né? Porque muitas vezes você consegue. Boa, turma. Bom, para quem tá vendo aí, ouvindo a gente, valeu, obrigado pelo primeiro episódio. Lembrando, né, a gente lá na Aldas atua essencialmente em quatro grandes pilares, em planejamento estratégico, governança, gestão, por último, em capital. Você que gostou um pouco desse conteúdo aqui, gosta de acompanhar a gente, segue a gente ali no nas nossas mídias sociais, no @aldas_, no meu Insta lá, no @juliantonioli. Todo dia eu abro lá uma caixinha de perguntas e a gente responde todas as perguntas para vocês, né? E quem quiser conhecer mais sobre a Aldas, sobre o que a gente faz, sobre os nossos serviços, visita lá o www.aldas.com. A gente tem um knowledge base lá onde uma série de materiais estão abertos e disponíveis para todo mundo para download gratuito. Né? E você também pode, eventualmente, falar com o nosso time para entender um pouco mais sobre os nossos serviços e assinar ali os serviços de mentoria continuada como o On Demand. Né? Então, acessa lá www.aldas.com/ondemand e entende um pouquinho mais do que a gente faz. Valeu, galera. Obrigado, França. Valeu, Brunão.
Obrigado.
Obrigado, Rogério.
Valeu, Júnior.
Valeu, né? Bastante, a gente gasta bastante tempo junto, se diverte bastante junto aí também.
É,
e seguramente vão estar em próximos episódios aqui do De Dono para Dono. Valeu, galera. Até.
Obrigado.
Até mais, pessoal.
Tchau, tchau.